Explore o universo da comunicação e potencialize seu desenvolvimento profissional e, por que não, pessoal. Começa agora Barucast, uma produção da Baruco Comunicação Estratégica.
Olá, muito bem-vindo a mais um episódio do Barucast. Nosso objetivo por aqui é trazer luz para os assuntos que permeiam o universo da comunicação para que possamos evoluir em todos os processos onde ela se insere. O tema deste episódio é jornalismo, suas transformações ao longo dos anos, desafios e oportunidades para veículos, profissionais e fontes. Para nos ajudar com a nossa pauta, eu trago a Ana Brambila, jornalista, doutora em comunicação digital e muito mais. Bem-vinda, Ana!
Olá, Érica. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui com vocês hoje.
Muito obrigada a você pelo seu tempo. Tenho certeza que vai ser muito rica a nossa conversa. Ana, antes de tudo, conta um pouco pra gente sobre a sua trajetória acadêmica e no mercado profissional, porque ela é importante no contexto da evolução da nossa conversa.
A minha trajetória, ela é um pouco diferente, talvez, do habitual, né? Na verdade, porque eu comecei já desde muito cedinho, tendo um pé no mercado e um pé na academia, né? Isso porque logo que eu terminei a graduação, eu emendei com mestrado lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e de lá eu parti para viver um ano do interior do Paraná, em Toledo, onde eu lecionei numa faculdade de jornalismo. De lá eu vim para São Paulo pela primeira vez, né? Trabalhando na Editora Abril, e depois disso eu voltei para Porto Alegre. Trabalhei lecionando também na PUC do Rio Grande do Sul e depois fui para o Portal Terra, que também tinha redação aqui em São Paulo, que é quando eu volto para São Paulo e me dedico ali para Editora Globo, que já era a terceira empresa, digamos, de comunicação aqui da mídia nacional que eu estava me dedicando, sempre em posições assim, muito dedicadas a pensar estratégia de produto, pensar estratégia editorial com foco em mídia digital. Isso eu estou falando aí entre os anos de 2006, que foi quando eu entrei na Abril, até 2014, que foi quando eu deixei a Globo, para ir para a Argentina fazer o doutorado. Depois de fazer o doutorado por lá, também foi voltado, né, à mídia digital e redes sociais. Eu vim aqui para São Paulo, fico um tempo dando aula na Faculdade Casper Libero e vou para Dubai, onde eu fico um ano, moro lá nos Emirados Árabes Unidos, lecionando numa universidade também de estilo americano, de ensino. E depois dessa experiência, aí, finalmente, é minha quarta chegada em São Paulo, que agora eu leciono, na verdade agora não, porque eu já lecionava desde 2011, né, no Master em Jornalismo do Easy Business School, e agora eu estou full time aqui nessa escola de negócios, né, que é dedicada à formação executiva de profissionais na área do jornalismo.
Muito bom. Eu acho que a tua trajetória, como eu comentei aqui no começo, ela já mostra um pouquinho para a gente sobre a evolução do próprio jornalismo, né? E até te convido aí para a gente passear um pouquinho no tempo e me dizer como é que você enxerga, né, a transformação da instituição do jornalismo e do produto noticioso ao longo dos anos, especialmente a partir da evolução das mídias digitais.
É muito boa a tua proposição, Érica, de pergunta, e eu aqui desafio a gente a pensar um pouco além da evolução das mídias digitais, né? Porque especialmente nas empresas por onde eu passei, sempre foi essa a preocupação, né? Como fazer com que o jornalismo se atualize, ele acompanhe o fluxo de evolução da transformação digital. Mas em vários momentos, né? E eu acho que o bacana de a gente associar sempre a reflexão à prática de mercado, né? Porque ela se complementam, é a gente olhar a coisa em perspectiva e entender que não foram só as mídias que evoluíram para o modelo digital, foi a sociedade como um todo. Acho que a tecnologia, ela traz uma nova cultura, que agora já não é mais tão nova assim, mas o fato é que ela vive em mutação, né, e muito rapidamente, e por conta dessa mudança da sociedade, o jornalismo, como parte dessa sociedade, ele se viu, de uma certa forma, escanteado. E aí tu pergunta especificamente do jornalismo como instituição. Eu gosto muito dessa palavra porque eu acho que ela traz um retrato da modernidade, né, em que a gente tinha as instituições sociais muito bem estabelecidas, né, e exercendo uma força na sociedade muito clara. Então a gente tem a moda, a gente tem os governos, né, o Estado, o poder do Estado, a gente tem enfim, grandes instituições como, por exemplo, o sistema de ensino, ou até mesmo a religião, a igreja, o jornalismo é uma instituição muito moderna. E o que aconteceu? Ele ficou muito na modernidade, ele não conseguiu fazer ainda essa ponte, né, atravessar a ponte para a pós-modernidade, que é a época, digamos, a era onde se fortalece a cultura digital. Como instituição, o jornalismo ele não acompanhou esse fluxo da sociedade, pelo menos é assim que eu vejo ainda.
Seria uma crise de identidade?
Perfeitamente, eu acho que a crise de identidade é uma boa expressão para a gente juntar outras crises pelas quais o jornalismo passa, que seria a crise do modelo de negócio, bastante conhecida, principalmente por quem está na área, a crise de credibilidade, que ultimamente, inclusive, vem sendo bastante explorada até em pesquisas, né? Na semana passada, o Reuters Institute divulgou mais um relatório, especificamente aqui voltado para Trust in News, a dificuldade que se tem cada vez mais entre a população de acreditar em veículos noticiosos, né? E a terceira e pior crise, no meu olhar, que é a crise de relevância. Quer dizer, qual é o papel que o jornalismo tem hoje em dia na vida das pessoas, sendo que a vida das pessoas mudou e o jornalismo ainda não.
Porque, inclusive, isso vai ao encontro da minha próxima pergunta. Eu acho que você pode até se aprofundar um pouco mais, né, nessa análise, porque a gente tem clara hoje uma concorrência no jornalismo que se configura justamente pelo excesso de informação digital, né, e que é gratuita e que se soma ao consumo do tempo das pessoas, né? As pessoas estão muito imersas nesse volume de informação digital, fora do jornalismo como instituição, e a gente pode atribuir apenas, entre aspas, né, esse cenário como responsável pela queda do consumo da notícia pelos veículos de comunicação?
Não resta dúvidas, né, de que, de fato, o excesso de informação é um fator que contribuiu e contribui ainda para esse afastamento, digamos, da população aos veículos tradicionais de imprensa. Agora, ele não é o único. A importância que ele tem é muito grande, uma vez que a gente considera, né, que o dia de hoje, 2020, ele continua tendo as mesmas 24 horas de duração do que o dia da década de 80. Só que a quantidade de informações que a gente tinha disponível naquela época para consumir era uma e hoje é outra. E aqui não dá mais para a gente cair, né? Nós como jornalistas não podemos mais cair naquela visão até preconceituosa de achar que, pelo fato de o conteúdo não ter sido produzido por um jornalista, nem publicado no veículo, é um conteúdo de má qualidade. Muito pelo contrário. Tem conteúdos de excelente qualidade sendo publicados na rede e de acesso gratuito. Coisas que, às vezes, o jornalismo não consegue, né? Até por limitações do modelo de negócio. Agora, como a gente falava agora há pouco, né? A gente tem outros elementos, sim, que contribuíram para esse distanciamento, digamos, para essa queda no consumo de notícias nos veículos de comunicação. O afastamento das redações em relação ao público, eu acho que é um dos mais gritantes. Não dá para a gente dizer que jornalista já foi próximo da população. Eu acho que sempre houve aí um grande fosso separando esses dois grupos, né? Uma grande parede separando a redação do resto da sociedade, o que é um grande erro, porque a redação ela só existe porque tem uma sociedade ali que supostamente teria uma demanda para consumir o seu conteúdo, e essa redação tem que falar dessa sociedade. E eu acho que daí também tem outro elemento, que é isso que a gente comentava agora há pouco, da falta de confiança, que, lamentavelmente, é algo crescente entre a população, né? As pessoas cada vez menos confiam, cada vez menos conseguem estabelecer uma relação de utilidade, uma relação de parceria com os veículos de comunicação, por N razões, né? Razões, inclusive, que são alheias ao próprio jornalismo, como, neste momento, é a questão da polarização do debate.
Perfeito. Deixa só, para não perder o raciocínio, quando você fala desse buraco, desse distanciamento da população, né? Da redação, da população, a que você atribui esse distanciamento, essa separação que sempre existiu e que eu vejo que o jornalismo independente, o novo jornalismo, ou a nova produção de conteúdo independente, que, como você disse, pode ser considerado também um bom jornalismo, tem justamente um papel diferente, de muito mais sinergia e proximidade. Por que você acha que essa instituição sempre foi muito distante da população?
De novo, acho que aqui a gente pode lembrar do modelo oferta e demanda, né, Érica? Enquanto os jornalistas eles tinham acesso à informação, informações que estavam em lugares muito privilegiados, né? Portanto, o acesso que eles tinham ao poder pensando que a informação ela vem muito do poder e ela em si é um poder, o jornalista ele sempre se colocou nesse papel, né? Isso é histórico, isso faz parte da identidade da profissão, né? Nesse papel de um ser que, enfim, ele emana conhecimento, né? Ele emana poder. E o que a cultura digital traz para a gente é justamente, entre outras tantas coisas, uma horizontalização das relações. Então, a gente fala, inclusive, hoje em dia, em administração de empresas, a gente fala de lideranças, de gestões horizontais. Porque não existe mais, não deve mais existir essa separação tão abismal, né, entre o gestor e um colaborador de uma empresa. Porque eles têm que trabalhar juntos. Se a gente traz isso para o jornalismo, né, não quer dizer que a população tenha que trabalhar para o jornalismo. Não, mas a gente tem aqui dois grupos que se relacionam e que não há a menor dúvida que, historicamente, um deles se colocou sobre o outro, se colocou acima do outro. Essa noção do jornalista está muito próximo da mídia, a mídia trazer essa capa, né, essa camada de celebridade. Eu acho que tudo isso daí acabou contribuindo para criar essa cultura, que hoje em dia se fala até mesmo de uma certa cultura do desdém, que foi a postura com que o jornalista tratou a população durante muitos e muitos anos, e que, de fato, agora, realmente, ela simplesmente não cabe, porque as redes, especialmente redes sociais, elas vêm para conectar a população. Os diálogos são muito acessíveis. Então, por que o jornalista não se dispõe a dialogar com a população, já que todo mundo está dialogando, inclusive marcas comerciais, inclusive celebridades, inclusive políticos?
Muito bom. Eu acho que o grande cerne aí, acho que é justamente a interatividade, a proximidade que as redes sociais trouxeram, né? Essa capacidade do leitor poder dialogar e do jornalista não estar acostumado com isso, né? Já faz tempo que esse processo chavinha vem virando, mas realmente era meio que um traje você ficar respondendo fora da sessão de cartas ali, que era o tradicional no passado, mas não tinha um diálogo, né? Realmente essa proximidade, e acho que esse exemplo que você deu sobre as instituições de uma forma geral, esse nivelar hierárquico, né, em todas as entidades corporativas, e que também se institui no jornalismo, e aí de novo acho que se explica bem essa questão também do distanciamento e que gera uma série de outras questões, né? A minha pergunta é a seguinte, falava um pouquinho também, questionaria, né? Ou questiona ainda um pouco dessa questão, quando a gente coloca que a partir da queda das assinaturas, né, dos veículos, assim como a compra em bancas, né, isso gerou um impacto na receita, né, dos veículos, que claro, também impacta nas redações, a gente passou a ver ali uma série de demissões, né, nas redações, o bom e velho jornalismo, né, o pessoal da velha guarda sendo desligado das empresas, e aí você tem uma geração nova entrando ainda com uma formação muito inicial, e também nessa dinâmica de atender a tudo ao mesmo tempo agora que as mídias digitais colocam no novo jornalismo, enfim, isso impacta nessa qualidade do jornalismo, que também impacta na credibilidade que você havia comentado agora há pouco, e isso então vai virando efeito cascata?
É um efeito dominó, ou bola de neve, ou façamos aqui a analogia que quisermos, mas de fato são fatores que se somam, e o resultado a gente nota em muito conteúdo que é publicado sem relevância, sem um gancho de relevância de fato com a vida da população, muitas vezes ficando nessa linha de jornalismo declaratório, que é o jornalismo do fulano disse isso, Beltrano disse aquilo, ou ainda o jornalismo de registro, que é um jornalismo que simplesmente ele olha para trás e que as reuniões de pauta elas são muitas vezes feitas pelo ponto de vista de vamos reportar sobre o quê e não vamos reportar para quem. Né? Eu acho que só essa mudança de olhar ela é fundamental, porque a gente definir onde que está o foco do nosso trabalho. Né? O nosso trabalho está em falar sobre alguém, né? Isso é prioritário, ou é em falar para alguém? Eu acho que no momento que a gente mudar esse ponto de vista, talvez a gente consiga ganhar um pouco mais de qualidade. Tu mencionas aí vários elementos, né, como a queda da circulação, enfim, a juniorização da mão de obra. Isso realmente são fatos muito concretos. Né? Embora o modelo de negócio do jornalismo realmente tenha sido prejudicado pelas redes sociais, né, e pelas big techs que trabalham com a publicidade, né, e que ao instituírem esse modelo de negócio como sendo delas, agiram sem qualquer ética, qualquer noção de ética pelo ecossistema midiático e empresarial, né, mesmo da economia dos meios. Então se sabia que isso levaria a uma possível destruição de um setor da economia, né, de um segmento, de uma indústria. E isso foi ignorado. Tanto é que hoje em dia, essas big techs, elas dão treinamentos para veículos de comunicação para ensinar como vender assinatura, como tirar dinheiro do usuário, como apostar em reader revenue, que não é errado, é um caminho bastante interessante e até promissor para os veículos, mas por que a gente não está mais faturando com publicidade mesmo? Uhum. Porque essa publicidade ela migrou totalmente para as big techs, né? E a juniorização da mão de obra é engraçado, mas a gente fica meio iludido. Agora há pouco eu falava com uma ex-colega de editora Globo e a gente comentava, né? Às vezes a gente pensa que o jovem ele vai trazer a inovação. Muitas vezes o que ele traz é um olhar que algumas instituições de ensino, na graduação, elas simplesmente reproduzem de outros tempos. E isso acaba não trazendo a inovação que a gente procura.
E até porque ela precisa estar embasada em uma série de outros elementos, né? Agora, como você analisa o crescimento das agências, então, de conteúdo como fornecedoras de conteúdo jornalístico para os veículos, né? É uma saída financeira para os veículos e para o mercado de jornalistas que estão fora das redações?
Acredito que sim. Todas essas iniciativas que a gente tem, né, como estúdios, áreas de algumas empresas de comunicação que se dedicam especificamente a branded content, eu vejo isso quase como uma reinvenção do departamento de customizadas, que a gente tinha tanto lá na Editora Abril quanto na Editora Globo. A gente fazia revistas, né? Então, para marcas. Então, se fazia um encarte ou mesmo uma pequena revista, um pequeno jornal, para supermercados, para marcas de cosmético, para marcas de carro. E tudo isso, na verdade, ganhou essa roupagem de branded content agora que é muito saudável, do ponto de vista tanto do conteúdo, que é um conteúdo que eu consigo enxergar um teor editorial nele, quer dizer, ele não é uma mera propaganda, né, no sentido de não ter compromisso com a verdade, mas que ele também, ao falar de uma marca, ele consegue trazer uma certa sustentabilidade financeira para a redação. Para a redação, claro, que se propõe a fazer isso. Quanto aos jornalistas que estão fora do mercado, pode ser um caminho na medida em que, se criem oportunidades nessas redações, novamente, ou ainda que as empresas comecem a internalizar esse trabalho. Que é uma coisa curiosa, até outro dia eu vi a Bia Granja, que é uma das criadoras do YouPix, que sempre estiveram muito, né, envolvidos com todo esse movimento de redes sociais e depois de influencers. Ela veio a público dizer que basta de investir em influencers. As marcas têm que ser as influencers, porque esse mercado que se criou paralelo às redes sociais, agora na pandemia, ele se mostrou muito frágil. Então, as próprias empresas, mesmo marcas de varejo, B2C, começam a assumir as vestes de influencers, né? Agora, se elas têm expertise ou não para fazer isso, é uma questão delicada. E aí, ao não ter, elas precisariam de um suporte, de uma redação. Portanto, eu acho super interessante esse caminho.
Eu acompanhei essa declaração, a postagem, inclusive no LinkedIn que a Bia fez, e achei bem pertinente. Evoluindo um pouquinho mais nessa questão do brand content, vai aí já focando um pouco mais em quem contrata, ou quem realmente produz isso enquanto marca, né? E também de quem ali faz a curadoria do jornalismo. Como é que a gente consegue estabelecer uma relação saudável para essa produção, né? Por quem faz, por quem investe, para que a gente mantenha uma credibilidade, para que isso seja realmente rentável, seja produtivo enquanto produção jornalista, para que a gente consiga seguir não como um informe publicitário, mas realmente com um valor agregado ali. Você falou, já deu um caminho falando do jornalista, né? Você precisa realmente de um profissional que, mais do que saber escrever tecnicamente, que tenha em si os seus princípios de formação, de ética, que isso tem que conduzir também o branded, né? Para que lado for, né? Da onde quer que ele esteja do balcão. Seria isso?
Isso faz muito sentido, sim, Érica. Eu acho que esse é o ponto de partida, né? O compromisso com a realidade, o compromisso com a ética. A gente sabe que não haverá branded content sobre uma invasão numa favela do Rio de Janeiro. Isso não é tema que vai ser trabalhado, que vai ser, digamos, suportado no sentido de dar suporte, né? Por nenhuma empresa, nenhuma marca que vai querer se associar a uma notícia ruim, né? E o jornalismo está cheio disso. Então, assim, o branded content é a salvação do jornalismo como um todo? Sim e não. No momento que ele coexiste com o jornalismo de sempre, tradicional, né, com o hard news que a gente conhece, talvez ele possa sim ser uma boa alternativa de financiamento. Agora, ele solitariamente, como dar uma cara de jornalismo para ele? Né? Eu acho que aqui a primeira coisa, então, é realmente cuidar os profissionais com quem a marca está trabalhando, né? Ver qual é o histórico desse profissional, o envolvimento que ele já tem com processos de apuração, com processos de edição de um conteúdo. E, sobretudo, da parte do cliente, Érica, que eu noto assim, que às vezes é, talvez tu conheça melhor do que eu essa realidade, mas é muito importante o cliente entender que um branded content nem sempre vai falar da marca explicitamente. As relações entre marca e conteúdo, em alguns casos, elas acontecem de maneira sutil na cabeça do leitor. Né? Então, digamos, eu sou uma marca de cosmético, eu quero passar para o público uma visão de sustentabilidade do meio ambiente, então eu vou tentar trazer um conteúdo, né, que vá falar de meio ambiente, não necessariamente mencionando a minha marca de forma direta.
Sim.
Né? Então, isso é uma coisa que é importante estar presente, né, para que o pessoal não confunda aqui um texto publicitário com um texto jornalístico, como é o do Branded Content.
Exato. E acho que aí, de novo, entra toda a expertise desse profissional, né, de comunicação e jornalismo. Eu tenho um exemplo, não vou citar nomes, mas eu realmente fiz recentemente uma ação de branded num veículo da Abril, para um cliente meu na área de saúde, onde ele tem todo um compliance, tem toda uma visão muito profissional sobre de como isso deveria ser conduzido, e a gente super também, porque a gente sabe tudo que regula a área de saúde. Então, assim, ele foi muito tranquilo, muito suave, inclusive o veículo nos questionou, né, o que você está vendendo? Eu falei, estou vendendo conhecimento. Não estou vendendo, eu não estou vendendo, eu preciso despertar ele para a necessidade de alguns caminhos que ele tem que seguir ali em termos de doença e de saúde, quem ele procura. Agora, ele não vai chegar no meu produto porque eu não vou falar disso nesse branded. É, isso tem que ser muito bem amarrado mesmo, assim, culturalmente na empresa, para que isso seja saudável, bacana, seja um resultado legal. Porque realmente não é a marca ali impressa que vai dar qualidade para aquele produto que ele está comprando, né? E digo, produto jornalístico.
Claro, o impacto é outro.
É.
Totalmente. O impacto é outro, né?
E aí eu vou emendar uma outra questão, aprofundar um pouquinho mais nessa questão do profissionalismo e de valores. Você me convidou para escrever um artigo para a Orbis, né, do qual você é editora, no meio do ano, sobre a reputação no jornalismo. E eu quero devolver esse tema para você, né? Você acredita que a reputação é o que separa o joio do trigo na cadeia de produção dos veículos de comunicação?
Aliás, eu quero novamente te agradecer, Érica, pela tua incrível contribuição. Foi um artigo muito elucidativo. Trouxe realmente uma clareza muito grande para a gente. Que a reputação é essa coisa que a gente fala, né? Que qualquer empresa, inclusive jornalística, né, leva anos para construir e que às vezes, num piscar de olhos, pode destruir. Eu acredito que ainda grandes marcas, né, talvez até da mídia legada, né, essa que vem da mídia analógica, ou mesmo marcas já consolidadas no mercado digital, elas têm essa reputação e isso ainda pode servir como um diferencial. Por quê? Agora, durante a pandemia, a gente viu uma onda, né? Assim como veio, foi. Que foram as pessoas buscando mais informações em veículos tradicionais de comunicação ou em marcas tradicionais. Porque era um momento delicado, né? A informação poderia representar uma diferença entre a vida e a morte. Qual era exatamente o nível, o grau de periculosidade do vírus. E os veículos tradicionais realmente foram mais procurados pela população. Por quê? Porque, de fato, eles ainda trazem essa reputação. Né? E creio eu que sim, essa reputação ela está na história desses veículos. Né? Então, lá atrás, quando eles eram mais consumidos, digamos assim, eles construíram algo que está valendo agora, por mais que eles já não sejam tão consumidos assim. Mas, pelo menos, a confiança, em alguns momentos extremos, ela está ali. Se, por um lado, a gente tem uma crise de credibilidade, sobretudo em temas ligados à política, a gente também tem alguns setores da sociedade encontrando nos veículos alguma tábua de salvação. Agora, de novo, foi uma onda, né? Assim como esse movimento de busca pelos veículos veio, final de março, começo de abril, entre maio e junho ele já estava terminando. Né? Então, justamente foi aquele primeiro pico, né? E espero que seja o único, da pandemia aqui no Brasil. E ali os veículos, eles um pouco, né, se luziram, né, eles brilharam e achavam que a coisa estava se resolvendo. Calma, não é bem assim. Ainda é necessário a gente trabalhar a reputação, não tem a menor dúvida, e tentar buscar, obviamente, de volta, né, essa relevância na vida das pessoas.
É, eu acho que nós temos ali alguns pontos, não, me corrija se eu estiver errada, eu acho realmente que a reputação é uma oportunidade para os veículos se fazerem relevantes e realmente se mostrarem como responsáveis, porque na verdade o que separa as fake news, que hoje a gente tem uma indústria de fake news aí com N interesses, mas muito fortemente ligado ao campo político que desdobra para tudo, você tem uma... E quem produz fake news não tem responsabilidade nenhuma sobre aquela notícia, né? Ela pode até ser responsabilizada se ela for descoberta, mas elas são, enfim, clandestinas, não são legais. E o veículo, ele tem um aparato legal, ele é responsabilizado legalmente por aquilo que ele produz. Então, isso já é um, vamos dizer assim, um sistema protetor para que você saiba aonde recorrer, né, a quem recorrer, caso você se sinta lesado por uma notícia falsa dentro de um veículo formal, vamos colocar assim. E acredito que as mídias deveriam, se olhar de uma campanha, não sei, se empoderar dessa sua reputação, até para trazer para essa população mais jovem, que talvez não tenha um legado dessa reputação dos veículos, né? Então, se você vê um público com seus 20 anos, que já não nasceu no hábito dessa leitura, dessa mídia impressa, de ter essa assinatura, enfim, já está vindo, já está sendo formada nessa mídia digital, que é mais horizontalizada, ela talvez não tenha ainda essa percepção dessa instituição enquanto valor e reputação. Seria interessante uma campanha dos veículos para justamente trazer esse conhecimento para essa população sobre essa importância da reputação e por que, que ela pode dizer um veículo de base reputacional para produzir notícia enquanto os produtores de fake news não?
Acredito que sim, é uma boa proposta, né? Agora a questão é a viabilidade disso, porque tu menciona uma questão, uma situação muito importante aí, que é esse jovem que ele nasce, cresce sem o hábito do consumo da notícia em veículos. Há que se fazer essa ressalva, em veículos. Ele consome notícia na cabeça dele e consome, às vezes, sim, é o tal da incidental news, né, que são aquelas notícias que casualmente passam pela timeline dele, pelo news feed dele, perdão. Se interessa para ele, ele até consome, né? Caso contrário, ele scrolla a tela e era isso. O fato é, esse jovem, ele consome conteúdo, seja fake news, seja conteúdo pessoal, de entretenimento ou mesmo de veículo. Ele tem consciência dessa diferenciação? Em muitos casos, não. Caso contrário, a gente não teria esse fenômeno das fake news acontecendo. Embora que eu falei jovem, né? Mas, na verdade, é uma população bastante ampla, não apenas jovens. Pensa o seguinte, essas fake news, elas, claro, elas se proliferam através da ação do público, mas porque a plataforma que permite um compartilhamento muito fácil e muito rápido dessas informações, dessas e de qualquer outra. Mas por uma questão humana, da pós-verdade, justamente como tu coloca, o elemento emocional, né, o fato de eu concordar com a informação, não importa se ela seja verdadeira ou não, pesa muito mais, né? E, portanto, eu vou compartilhar e isso leva ao fenômeno que a gente vive hoje. O que eu quero dizer com isso? É que sim, existe uma coparticipação, né, uma culpa compartilhada no fenômeno das fake news com as plataformas de redes sociais. Elas em si não se responsabilizam pelo conteúdo, né? Aquela pergunta que tu me fizesse agora há pouco em relação aos veículos terem esse compromisso, esse contrato com o usuário, de que eles sim respondem pela veracidade de um conteúdo, né? Se um conteúdo é publicado é porque ele passou por um processo de apuração, de edição, né? De checagem, enfim. E as redes sociais não têm esse compromisso, pela natureza do negócio e porque, enfim, elas também não se assumem dessa maneira. Com isso, elas acabam ajudando a que as fake news se espalhem. E aqui eu trago uma ideia que o Marcelo Reck, que foi durante muitos anos presidente da Associação Nacional de Jornais e hoje está na UAN, que é a global, né? É a Associação Nacional de Jornais no âmbito global. Ele propõe a adoção, né, de que as empresas de tecnologia, especialmente as redes sociais, sejam taxadas, né, uma taxa de limpeza. Assim como a gente tem a taxa de limpeza da rua no nosso IPTU, ele vai dizer que essas redes, né, por conta de ajudarem tanto a disseminação da desinformação, elas deveriam pagar uma taxa para limpar esse ambiente. E quem consegue limpar esse ambiente são os veículos jornalísticos. Portanto, essa taxa seria revertida no financiamento dos veículos jornalísticos. Eu achei a ideia dele fantástica. Acho que isso deve ser muito mais discutido. É claro que ela dita dessa forma é algo extremamente ideal. A gente sabe que tem uma série de discussões aí embaixo em termos de regulamentação dessas plataformas, quem faria essa mediação entre plataformas e veículos. Mas o fato é, a gente começa a ter essa consciência de que sim, o veículo de comunicação, o veículo jornalístico, ele, por conta da reputação que tem, ele é quem, de fato, pode ainda funcionar como, de, como eu mencionei agora há pouco, né, como a tábua de salvação na hora de uma pessoa querer buscar uma certa, é difícil a gente falar certeza, né, mas um certo apoio para uma informação sobre a qual ela está em dúvida. Mas para que continuem existindo esses veículos, eles precisam encontrar uma nova fonte de receita.
Sim.
Talvez essa fonte de receita seja, de fato, a taxa de limpeza que o Marcelo Reck sugere.
Não, perfeito, porque são relações que coexistem ali, né, de causa e efeito. É,
claro,
que estão impactando, né, e essa rede, essa plataforma está impactando muito esse exercício do qual todos somos responsáveis, né? A população, inclusive, que se vê refém dessa fake news e de tudo mais que permeia a fake news, ela é, enfim, também responsável por isso, e muitos não enxergam. E eu acho que realmente seria uma forma de você afunilar esse processo todo para ter um pouquinho mais de... uma relação um pouco mais saudável aí, para que os veículos consigam, como você falou, existir de uma forma, ou coexistir, subsistir, e ser sustentável, ter uma relação sustentável de negócio, e você volta a ter uma base para trabalhar melhor a qualidade desse jornalismo. Não é a questão de garantir um jornalismo totalmente assertivo, mas o jornalismo pode errar, mas o erro no jornalismo é diferente da produção de uma fake news. O jornalismo, ele pode errar.
Totalmente.
E pode ser cobrado para se consertar. A fake news é um outro tipo de produção com outro tipo de intenção. Não é um erro por si só, é uma produção enganosa. Tudo isso ficar claro para a população, acho que é uma consciência que se tem que despertar aí no coletivo. Agora, direcionando aqui um pouco o nosso papo para a comunicação corporativa, né? Nós vemos a diminuição, eu aqui como coordeno muito esse lado, a gente vê uma diminuição drástica assim, do espaço das empresas e dos profissionais enquanto fonte na pauta dos veículos. Antigamente era muito mais tranquilo, com toda a qualidade, bom trabalho de assessoria de imprensa, de uma boa fonte, com uma pauta bem embasada, você conseguir bons espaços nos veículos de comunicação. Hoje você pode ter tudo isso, mas o caminho para você chegar lá é realmente bem mais difícil. Com isso a gente vê então as empresas desenvolvendo os seus canais proprietários, as suas mídias proprietárias, né? As empresas criando os seus portais de notícias e reverberando isso para as suas redes sociais. Como benefício, ela não depende mais da imprensa, é claro que não dá para substituir o veículo e todo aquele processo da reputação e a fonte que a gente falou, de onde está sendo produzida, mas enfim, é uma forma dela realmente chegar no público que ela tem interesse, nichar o conteúdo dela para esse público que ela tem interesse, dizer como ela quer que isso seja dito, porque ela quem edita o seu conteúdo. Isso tem feito realmente com que as marcas se aproximem mais, assim, né, os profissionais se aproximem mais e facilitem seu processo de divulgação. Como é que você vê esse movimento, essa construção, né, do conteúdo proprietário para as empresas, pelos profissionais, e essa evolução desses canais, né?
É um movimento bastante interessante, né, Erika? Eu, particularmente, eu acompanho isso muito como usuária, né? Embora tenha tido já algumas experiências muito interessantes com o pessoal da Aberj, entre associados e, enfim, trabalhando com eles, né, alguns conteúdos, dando alguns cursos, e aí a gente conhece também algumas realidades, né, de algumas empresas. A gente vê que o desafio, ele é bastante grande. Em alguns casos, a empresa, ela tem uma forma de atuar, né, na comunicação corporativa. E quando vem as redes sociais, elas trazem um outro tom para aquela comunicação. E, inclusive, uma outra relação com o público. Então, tem alguns cursos que eu trabalhei na Aberj e também aqui no Easy, que falam sobre, por exemplo, gestão de crise em redes sociais, né? O quanto o protocolo adotado numa gestão de crise offline realmente tem validade na rede social. E geralmente a gente vê que não, porque são linguagens diferentes, são propósitos diferentes, mas o fato é que sim, o meio digital, de maneira geral, né, ele se coloca como uma necessidade para essas empresas estarem ali. Se elas não estiverem, de fato, elas vão ser cobradas por isso. Não significa em nenhuma forma que, pelo fato de a empresa não estar oficialmente numa rede, numa plataforma específica, ela, com isso, consegue evitar que algum ruído aconteça, que alguma crise aconteça. Não, porque se os clientes dela estão nessas redes sociais, bom, então ela já está, né? E se ela for o caso de pautar alguma conversa entre o público, é uma forma de ela estar, né? Então aqui é uma escolha, cabe ela, a empresa, dizer sim, eu quero estar de maneira oficial e tentando conversar com esse meu público, ou eu realmente escolho não me relacionar. É uma escolha válida? É. Só que ela ainda não é tão... Acho que talvez não seja, né, em nenhum momento, compatível com esse momento. Acredito que aqui a gente tem um problema que... Né, ele é do jornalismo, dos veículos, e ele acaba refletindo na comunicação corporativa, que é uma repetição das fontes. Né, isso se usa, se nota particularmente muito em veículos que trabalham com informações oficiais, seja elas ligadas à iniciativa privada ou pública, ou mesmo autarquias, enfim. O jornalista está ali, ele já tem o livrinho dele, né, a agendinha dele de fontes, ele sabe a quem recorrer para ouvir que tipo de informação. Isso é um erro tão grande, né? Porque não é só uma preguiça do jornalista, é mais do que isso, é o problema da notícia-tese, né? Um dia uma colega jornalista comentou comigo num veículo, foi num veículo que eu estava numa consultoria, ela disse, olha, o título é a primeira coisa que eu faço na minha notícia. E aquilo me chamou a atenção, porque geralmente a gente aprende que o título é a última coisa que a gente faz, né? Que é o destaque da apuração. E ela falou, porque quando eu saio da redação, eu saio com a minha tese feita. E eu saio em busca de fontes que digam aquilo que eu quero. E aí eu ouvi, fiquei chocada, obviamente, né? Porque eu percebi que, opa, peraí um pouquinho, isso não é jornalismo, né? Então ela está fazendo algum tipo de militância aqui. Quer dizer, ela criou uma tese e agora ela buscou elementos para comprovar aquela tese, sendo que ela não expôs o método dela, né, a nenhum tipo de teste.
Isso infelizmente, nela. É tão comum, né, Ana? Isso é tão antigo, né?
Terrivelmente.
Você atribuir...
pessoas já passaram?
Atribuir suas crenças e valores na sua pauta, isso é bem complicado, porque daí você vai contra o seu juramento ali, né, do ouvir as partes, até se ouve as partes, mas você só dá espaço para aquela que você tem afinidade, ali é realmente bem complicado esse processo.
É uma pena que o jornalismo esteja se direcionando para aí, quer dizer, sempre foi, né, mas parece que agora fica mais visível. Enfim, o quanto tem aí bom para a gente explorar.
Sim, um ponto que você colocou aí em termos de gestão de crise, que eu acho legal também colocar, é que quando, sei lá, não é nem uma questão de querer estar ou não, porque se você se envolver em qualquer situação, ainda que seja fora do mundo digital, o mundo digital vai te colocar em cena. Você vai parar, você vai virar notícia em todas as mídias digitais, todas as mídias tradicionais, e as redes ditam muito hoje, inclusive, a pauta jornalística, depois, né, do jornalismo tradicional. E quando a gente fala de gestão de crise, a gente enxerga muito, né, hoje muitas pautas sensíveis hoje, especialmente quando se fala de diversidade, né, e onde se cobra muito mais posicionamento das pessoas, das empresas, e volta e meia você vê essas empresas entrando aí num cenário de crise. Eu vejo também toda uma avaliação sobre contenção de crise focada num posicionamento digital, né, lá vem ele com aquele comunicado X, e realmente isso não é gestão de crise no mundo digital. A gestão de crise, ela vem realmente de um processo analógico, ela vem de um processo de reestruturação de casa, de olhar para dentro, realmente encontrar esses erros, rever a estrutura, a engrenagem do que está gerando essa crise, e a mídia digital, na verdade, ela só vai ser a plataforma para você se posicionar em cima do arranjo. Então, mas eu vejo as pessoas achando realmente que gerir crise é fazer belos comunicados nas plataformas, né?
Se isso estiver desconectado da ação analógica, não adianta tu criar um discurso bonito na rede, porque, digamos, a parte podre vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Então, acho que aqui vai muito também da questão de a gente vir a uma era de transparências. Sim. Tem mais como a gente esconder alguma coisa. Então, não dá para dourar a pílula num comunicado super legalzinho na rede social, né, querer sair de descolado, e na prática não resolver o problema. Né? As coisas têm que estar muito interconectadas.
Exato. Né? E a população, de uma forma geral, as pessoas já não se deixam mais enganar por discursos bonitos, né?
Exatamente.
Ana, o papo tá bom demais, né? E a gente viu aqui que se a gente começar a desdobrar, a gente emenda um assunto no outro e a gente vai extrapolar o nosso tempo, que é um elemento que a gente já colocou aqui, que é um elemento, inclusive, que limita um pouco a nossa audiência, né? Hoje em dia, a gente tem que ser um pouco mais sintético aqui na nossa produção de conteúdo e podcast não foge disso. Mas agradeço demais, enfim, né, o teu compartilhar de conhecimento, que é, com certeza, muito rico. Você tem uma experiência muito ampla e extensa, né? E você tem muitos olhares ali dentro da pauta jornalística e uma abertura muito grande, inclusive, para todos os protagonistas desse jornalismo em diversas áreas, né? Então, agradeço muito a sua disponibilidade de trazer um pouquinho dessa sua base para os nossos ouvintes.
Imagina, Érica, eu é que agradeço pelo espaço, pela oportunidade de ter uma conversa assim, que para mim sempre me agrega muito, né? Eu sempre aprendo muito nesse tipo de diálogo e fico à disposição para quando precisar, enfim, quiser conversar de novo.
Com certeza, iremos repetir. Bom, agradeço também a quem nos ouviu até aqui, né? Indicando, claro, que se gostou do conteúdo, por favor, compartilhem. Um grande abraço e até o próximo episódio do nosso BaruCast.
Conheça nosso trabalho acessando www.baruco.com.br. Termina agora BaruCast, uma produção da Baruco Comunicação Estratégica.